Olá pessoal, bem-vindos! Vamos entrando aí que a gente vai começar a nossa palestra. E enquanto o pessoal vai entrando, vou explicar um pouco para vocês, para quem não conhece, o que é Nova Acrópole. Nova Acrópole é uma organização internacional presente em mais de 60 países, que está há mais de 60 anos, então é uma organização que já tem um certo tempo e que tem como base a filosofia, a cultura e o voluntariado. Então, as atividades que a gente costuma fazer externas estão relacionadas a isso, né? A cultura e a filosofia. E o voluntariado está dentro das atividades que cada um exerce. Eu, por exemplo, me chamo Janine Max, eu sou voluntária da escola e também sou aluna do curso de filosofia. Bom, hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre um assunto que atinge a todos, que é como a gente conseguir desenvolver uma comunicação verdadeira. Mas algumas pessoas podem ficar, assim, surpresas, né? O que que esse tema, o que que esse assunto tem a ver com filosofia? Na verdade, tem tudo a ver com filosofia. Porque quando a gente... O filósofo, ele é aquele que tem amor à sabedoria, que tem sede por sabedoria, que tem sede pela verdade. Ele busca a verdade. E como é que ele busca isso? Ele busca através do conhecimento de si mesmo, então ele busca conhecendo a si, ele busca conhecendo as pessoas, a sociedade, e ele busca conhecendo a vida. A sede que o filósofo tem é de conhecimento. E a comunicação está muito relacionada a conhecimento, a conexão. Dessas três pontos que vocês vão ver que a gente vai falar aqui. A conhecer a si mesmo, a conhecer o outro, porque quando a gente conhece o outro, a gente compreende o outro. Quando a gente tem empatia com o outro, a gente se comunica bem com ele, a gente se conecta com ele. E a gente se conecta com a vida, com o universo, com a divindade. A comunicação, ela está em muitos aspectos diferentes. E a gente vai falar disso hoje. Bom, estou aqui com o apoio da Odete, da minha mascarada. Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, comentários, a Odete vai estar aqui para a gente ter essa interação. Por favor, interajam com a gente. Comentem. Como é um assunto assim que a gente vive muito no dia a dia e na vida, essa interação de vocês é importante. Se estiverem gostando, curtam aí também. E se vocês acharem que esse assunto da comunicação verdadeira é um assunto pertinente para alguém que você conhece, então você já aperta aí na setinha, no aviãozinho, e já manda para alguém, certo? Bom, eu estou aqui com um roteiro. Para falar de comunicação, a gente tem uma gama gigantesca, né? Tanto pensando no aspecto filosófico, quanto no aspecto da psicologia social, que trata muito de comunicação. Então, assim, o que eu busquei fazer foi fazer uma integração entre as ideias da filosofia, e não os filósofos propriamente ditos, e essas ideias da psicologia social, para a gente trazer bem para a prática. Então, foi isso que eu busquei fazer. Bom, quem se inscreveu, né, para a palestra já recebeu o roteiro, a gente fez um roteirinho de slides. Quem não se inscreveu, não conseguiu se inscrever, só manda um direct depois aqui pra gente, que a gente encaminha pra vocês terem esse roteiro em casa. Bom, então, vamos lá. Bom, o que vocês acham que pode atrapalhar a gente a estabelecer uma comunicação verdadeira? O que vocês acham que é mais difícil? Por que a gente se comunica tão mal? Porque como é que a gente avalia se a gente se comunica mal? Na verdade, é só a gente olhar o nosso contexto, né? Quanto mais conflito a gente está inserido, quanto mais embate a gente enfrenta com as pessoas, quanto mais incompreensão a gente tem, tanto do outro, né, do outro não conseguir nos compreender, quanto a gente não conseguir compreender o outro, isso mostra bastante a dificuldade que a gente pode ter em relação à comunicação. Então, o que atrapalha mais? Bom, o que atrapalha muito a comunicação é que, às vezes, a gente tem uma necessidade de colocar a dificuldade, a falha de comunicação na conta do outro. Então, o que a gente costuma dizer quando a gente tem uma dificuldade de conversar com alguém, se comunicar com alguém? A gente fala assim, fulano é muito egocêntrico, né, muito egoísta, não presta atenção no que eu vou dizer, não se importa com o que eu tenho para dizer. Ou então a gente fala, o meu problema com fulano é que ele não sabe conversar. Eu sei conversar, mas fulano não sabe conversar. Então a gente, de novo, bota pela perspectiva do outro. Não está acontecendo, a conexão não acontece por causa do outro. Ou então ainda a gente fala assim, ó, as pessoas não gostam de conversar comigo porque eu sou muito sincera. Eu sou muito sincera, eu falo tudo na cara da pessoa, entendeu? Eu tenho uma comunicação verdadeira. O problema é que as pessoas não aceitam, têm dificuldade de aceitar. Ou por fim, a gente fala assim, ó, olha, as minhas críticas, elas são sempre muito construtivas. Então eu falo muitas coisas para ajudar a pessoa. O problema é que ela não tem maturidade para ouvir. Ela fica com raiva de mim. Então vocês percebem que o nosso primeiro obstáculo para estabelecer uma comunicação verdadeira é que a gente não sabe qual é o problema. Nos falta consciência. Aqui no curso de filosofia, a gente trabalha muito a questão da consciência. Como o filósofo, ele é um buscador, então ele busca o conhecimento, como eu falei para vocês, de si mesmo e do todo, ele precisa, para ele conseguir encontrar, ele precisa de consciência. Então, para a gente conseguir encontrar a resposta da pergunta da nossa palestra, a gente tem que ter consciência de qual que é o problema. E o que atrapalha mais, com certeza, é isso. A gente ter essa incapacidade da gente observar que a gente não se responsabiliza pelas nossas próprias questões. A gente sempre coloca na conta do outro. Então, quando a gente começa a entender que este é o maior problema, a gente começa a conseguir estudar o que seria a comunicação. Bom, vou tentar ser o mínimo teórica que possível, mas só para trazer uma ideia para vocês, a comunicação, pela perspectiva da psicologia, da filosofia, da antropologia, eu trouxe aqui três estudiosos, só para vocês verem como a comunicação é algo muito amplo e que está ligado por estudiosos de campos muito diferentes. Olha que interessante. O Charles Cole, que é um psicólogo de psicologia social, ele fala que a comunicação ela está relacionada às relações humanas. Então, assim, a comunicação ela é a relação humana e ela existe para desenvolver e conectar o ser humano. Então, ele fala que a comunicação está ligada à conexão. Nós, como seres humanos, a gente busca conexão com o outro, somos seres sociais. O Claude Lévi-Strauss, que na verdade é um antropólogo, ele já coloca numa perspectiva social, mas muito interessante também. Ele traz a teoria da comunicação. Ele fala que é um movimento social a comunicação. Sem a comunicação, não existe um movimento, a gente fica estagnado. Se a gente fosse fazer aqui um parâmetro e lembrar um pouco da Idade Média, que foi um período em que a sociedade ela ficou bem presa, né? Ela ficou bem estagnada ali no seu próprio ambiente, nos seus feudos, né? Com medo de tudo, muito, muito dominado. Bom, foi um período em que não houve muita conexão, não houve muita comunicação entre povos, entre pessoas. Existia até uma limitação de comunicação. Então, o que ele está trazendo aqui? A comunicação ela é movimento, ela é expansão, ela é construção. E, por fim, o René Scherer, ele fala que, além dele ser um instrumento de conexão, ele não é um instrumento de conexão só externo, né? Estou aqui conversando com vocês, estou me comunicando com vocês. Ele é um instrumento de conexão global. A gente se comunica de várias formas, em muitos aspectos. Essa comunicação oral, ela é só a mais óbvia, por isso que a comunicação verdadeira não vai depender só do que a gente diz, mas do que a gente pensa, do que a gente expressa no nosso rosto e principalmente do que a gente vive. E esse que é o interessante, e essa é a parte filosófica da comunicação verdadeira. Eu, se eu não acreditar no poder da comunicação como eu acredito, como eu gosto, eu não consigo passar para vocês a verdade no que eu estou dizendo. Agora, se eu acredito, se eu vivo, se eu expresso aqui com alegria para vocês e vou dialogar com vocês tentando tocá-los, isso vai fazer diferença. Certo? Tudo certo até aqui? Mascarado Odete. Perfeito. Bom, então, quando a gente vê essa perspectiva toda, a gente consegue entender que a comunicação, ela é algo inerente aos seres humanos, né? Ele é um parâmetro humano. se a gente perceber que ele é inerente aos seres humanos. E aí é muito interessante, porque a gente pode usar, inclusive, a comunicação como um critério para avaliar a nossa evolução como indivíduos, nesse aspecto social que eu estou comentando com vocês, e também filosófico. Porque se a filosofia é a busca dessa compreensão, e a comunicação, quando ela é feita da maneira adequada, ela permite isso, eu posso ver se eu estou caminhando bem ou não, se eu estou conseguindo caminhar nessa minha jornada bem ou não, se eu vejo a forma como eu interajo com as pessoas, como eu convivo com as pessoas. Então, assim, se no ambiente que eu estou tem muito conflito, todo mundo que eu tento conversar, essa pessoa não me entende. Esse é um bom parâmetro para a gente ter, para a gente poder ter aquela consciência, aquela autoavaliação que eu falei para vocês no início. Então, a gente vai usar a comunicação como um critério. Ele pode ser um critério filosófico para a gente poder desenvolver virtude. Porque muitas vezes eu posso estar me comunicando mal porque eu tenho um controle do astral muito difícil. Eu sou muito reativa, sou muito colérica às vezes, né? Tenho uma reação de rompantes quando eu sou contrariada, por exemplo. Ou então, quando eu ainda tenho atitudes muito egoístas, muitas vezes o que acontece? Eu não consigo conversar com uma pessoa se não for de uma maneira impositiva, que é uma característica da, quando a gente, né, ou se acha superior ou quando a gente está sendo um pouco egoísta, a gente quer que o outro faça. Então, a maneira como a gente vai comunicar não vai ser adequada. Bom, aqui, alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Tudo errado? Tudo certo. Ok. Perfeito. Bom, quando a gente tem essa perspectiva que eu falei para vocês, a gente compreende que a comunicação é um parâmetro, e pensando naqueles estudiosos que a gente falou, a gente vê que a comunicação ela vai estar relacionada, vai permitir a gente a se relacionar com todos os campos, a gente percebe que o primeiro passo para eu conseguir me comunicar bem vai ser eu ter uma noção da minha perspectiva interior. Então, a comunicação verdadeira ela vai demandar um equilíbrio interno meu, uma certa harmonia. Porque, percebam, quando você está, pelo menos comigo é bem claro quando isso acontece, quando você está numa situação que você não está bem, está com um problema no trabalho, está com um problema em casa, ou está com um problema interno, você está mal com você mesmo por alguma razão, está com algumas dúvidas, você não tem uma tendência a se relacionar mal com as pessoas? Quando a gente não bota consciência, é isso que acontece. Como é comum a gente, às vezes, estar nervoso com alguma situação e alguém vem perguntar alguma coisa pra gente e a gente estoura com essa pessoa e que a pessoa nem consegue compreender. Bom, isso é uma consequência da ausência desse equilíbrio interno. Por isso que, para se comunicar, o que a gente precisa? A gente precisa começar com a comunicação com a gente mesma. Eu sei que às vezes pode parecer até piegas, mas tem um lado muito prático, muito óbvio. Se a gente não tem clareza do que a gente é, do que a gente pensa, do que está acontecendo, ainda que a gente não esteja bem. Já aconteceu isso com vocês também? Às vezes eu não estou bem naquele dia, mas eu sei que eu não estou bem. E eu sei os motivos por eu não estar bem. Isso não faz um controle? Eu posso ficar até um pouco mais reclusa, um pouco mais calada. Mas se alguém vier falar comigo, eu vou tratar essa pessoa de uma maneira adequada. Por quê? Porque ela não tem nada a ver com as minhas questões. Então, quando a gente tem essa noção, a gente busca pelo menos essa consciência, essa compreensão, essa clareza interna, externamente a gente vai conseguir ter um trabalho muito interessante. Então, o que a gente precisa perceber? Que a comunicação interna e externa, ela tem perspectivas diferentes. E a gente vai falar já já das três comunicações que a gente tem. Mas, para que elas possam acontecer da melhor forma possível, a gente precisa desenvolver duas coisas: consciência e vontade. A gente precisa consciência para ter clareza, colocar aquela lupa e enxergar de verdade, e vontade, porque vontade vai fazer com que eu haja, que eu decida. Vontade aqui está muito relacionada à decisão. Eu decidi, eu percebi que hoje eu não estou bem, mas eu tenho que fazer uma apresentação no trabalho. Bom, é um compromisso que eu tenho, eu vou tentar me equilibrar, vou tentar ficar bem e vou decidir me comunicar muito bem. Vou decidir passar a mensagem. Entendem? Perfeito. Tudo certo até aqui? Alguma dúvida, comentário, angústias? Temos um papelzinho aqui. Ah, que interessante. O Evandro Souza, ele comenta aqui, né? Ter parâmetros para perceber as competências pessoais. Excelente, a gente vai falar um pouco disso também. Quando a gente passa para a comunicação externa, a gente tem que saber as nossas potências, debilidades também, para a gente conseguir desenvolver. E quando a gente tem um parâmetro, a gente consegue saber onde a gente está e o que, que a gente precisa desenvolver. Perfeito, excelente comentário, Evandro, muito bom. Bom, e então a gente tendo essa noção que a gente vai ter que se desenvolver interna e externamente, a gente tem que saber quais são os tipos de comunicação que a gente faz. Além dessas que eu já comentei com vocês, que é a comunicação verbal, né? Essa comunicação que a gente, através da expressão, a comunicação através de outros veículos, porque a gente está falando e demonstrando o tempo todo, né? A gente se expressa o tempo todo. Mas o viés que eu vou mostrar para vocês agora são as formas de comunicação no sentido de qual tipo de comunicação que a gente vai fazer. Bom, a primeira comunicação que existe é a comunicação vertical, que é essa comunicação vertical, certo? Então vai ser a comunicação que a gente vai fazer com o universo, com o divino, com o sagrado, essa conexão que a gente faz com as coisas. E ela é muito clara, ela é sutil, mas muito clara. Muitas vezes a gente acha que isso pode ser muito espiritualizado, mas não propriamente, é algo tão claro, porque eu vou dar um exemplo para vocês. Existe uma pesquisa que eu acho que muita gente conhece, científica, que as pessoas, os cientistas fizeram um teste, colocaram uma flor e o teste era o seguinte, na flor A, eles faziam xingamentos para essa flor todo dia. E na flor B, ela ouvia músicas clássicas e belas palavras todos os dias. A flor A morreu, assim, totalmente depreciada. E a flor B, ela conseguia viver muito mais do que o esperado. Então, a comunicação vertical é uma comunicação que a gente faz numa ordem muito maior, muito além, que está relacionada ao espírito, que está relacionada ao divino. E nessa comunicação, qual que é a virtude que a gente precisa desenvolver para a gente conseguir estabelecer essa comunicação? Muitas. Mas uma virtude que... Aqui as virtudes que eu vou trazer vão ser as principais, as bases, porque só as formas de comunicação a gente poderia dar vários cursos sobre isso. E em Nova Acrópole a gente trata não dessa forma, mas bastante dessas virtudes que a gente vai desenvolver. Nessa comunicação vertical, a virtude que a gente poderia desenvolver seria a pureza. Para a gente conseguir se comunicar verticalmente com esse externo, com o universo, a gente tem que estar com uma pureza de intenção. A gente tem que estar, essa virtude da pureza, a gente tem que pensar em contaminar. Por exemplo, quando não está puro, é quando está contaminado. Quando está puro, ele está transparente. A gente está com um sentido muito pleno. Então, é uma comunicação que ela não vai ser falada. Ela vai ser de intenções. Ela vai ser de pensamentos. Ela vai ser de generosidade, por exemplo, de sentimentos nobres. É esse tipo de comunicação. É como quando acontece... Alguém está doente, essa situação de pandemia, né? Tem alguém doente. Poxa, você sabe que uma pessoa querida está doente. O que, que você vai fazer por ela? Você vai desejar bons pensamentos, você vai fazer uma oração. E essa comunicação chega a outra pessoa. Ela nem sabe, né? Mas chega. Bom, a segunda forma de comunicação seria a horizontal, que é essa aqui, a nossa, né? A comunicação com o outro, através do falar, da expressão, mas é a comunicação com outro ser humano, com outros indivíduos, né? E essa comunicação, ela demanda habilidade. Aqui, como o Evandro falou, a gente vai ter que desenvolver habilidade, a gente vai ter que desenvolver competência, mas a virtude mais importante que a gente pode desenvolver para fazer esse tipo de comunicação seria a humildade. Porque para a gente se comunicar com alguém, a gente tem que ter humildade para ouvir. Vocês vão ver que vai ser uma das bases da comunicação verdadeira. É a capacidade de escutar. Então, a gente vai ter que ser humilde para poder escutar o que o outro tenha para dizer, né? E para falar, a gente também vai ter que ser humilde. Porque quando a gente vai se comunicar, Como pra gente, às vezes a gente tem uma clareza tão grande, ou a gente está dentro de um padrão de dominação tão grande, que o que a gente vai dizer, a gente quer que vença. A gente quer que seja a palavra final. Então, a gente não vai ter critério de humildade, porque a humildade vai permitir que a gente construa, que a gente chegue na dialética, que a gente chegue no diálogo de Platão. Pois é, se a gente não construir nada através da comunicação, é como se eu estivesse aqui falando e você estivesse aí falando. E a gente pode falar coisas totalmente diferentes um para o outro, porque a gente não está conectando as coisas e as ideias e as opiniões. Então, a gente precisa desenvolver muito a humildade para que a gente possa se comunicar bem entre nós, nesse tipo de comunicação. A terceira comunicação seria a diagonal, que é essa que eu falei há pouco tempo, que é essa comunicação com a gente. É diagonal porque é em profundidade. Você vai para dentro. Você vai fazer uma comunicação para começar a conhecer você mesmo. Conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo, né? Então, assim, quando a gente tem a capacidade de se conhecer ou buscar esse conhecimento, a gente consegue fazer essa comunicação, ter clareza. Quando a gente tem clareza, a gente comunica. Não é assim? Quanto mais claro você tem sobre alguma coisa, você é especialista em algo. Então, quando você é especialista, você estudou muito, tem experiência. Quando é assim, você não fala com mais facilidade? É isso. É quando a gente se conhece melhor, a gente tem mais clareza. Então, a gente vai conseguir expressar com muito mais facilidade. Aqui, a virtude que a gente precisa desenvolver é a perseverança. É isso mesmo. Por quê? Porque conhecer a si mesmo é algo que demanda muito esforço e que a gente não faz isso com facilidade. Né? A gente não se conhece, é uma vida inteira para a gente se conhecer. Então, a gente tem que ser perseverante. É um movimento contínuo que a gente precisa continuar. Caiu, levantou. Caiu, levantou. Continua nessa perseverança. Certo? Até aqui, tudo bem? Perfeito. Bom, eu acho que vocês estão caladinhos, não sei. Se tiverem muito caladinhos, comentem, botam um coraçãozinho pelo menos para ver que está dando para entender. Bom, enfim. Bom, continuando aqui, a gente entendeu então um pouco o que é a comunicação, quais são os nortes de comunicação. E agora a gente tem que entender então, de maneira objetiva, né? Quais são as raízes da nossa comunicação alienante. Por que que a gente se comunica mal? O que que a gente está fazendo de errado? Lembra que eu falei lá no começo que a gente tem que buscar consciência, entender o que que a gente está fazendo de errado? Pois bem, vim aqui para ajudar a gente a fazer isso, entender o que que a gente está fazendo de errado. Qual que é a comunicação que está equivocada? Bom, o primeiro erro que a gente tem são as posturas mentais equivocadas, inadequadas. A gente vai falar disso, a gente fala mal, o que passa na nossa cabeça. Quando a gente vai se comunicar, passa muita coisa na nossa cabeça. E as posturas mentais tóxicas impedem que a gente consiga estabelecer uma comunicação adequada, seja ela qual for. Seja uma comunicação no trabalho, seja uma comunicação com os familiares, seja uma comunicação no momento de um conflito, seja uma comunicação no momento de uma oratória. Então, assim, as posturas mentais, elas podem minar a sua possibilidade de se comunicar de maneira adequada. Bom, o outro ponto é o que a gente já falou bastante, são pontos bem próximos, vou falar até juntos eles aqui, que seriam não conhecer a si mesmo, né? Então, essa falta de clareza sobre os nossos próprios interesses e objetivos. Às vezes a gente se comunica mal porque a gente não sabe o que dizer. Então, às vezes numa discussão, numa DR, né? Discussão de relacionamento. Bom, a gente entra num lugar que a gente sabe que ficou chateado com alguma coisa, mas a gente não processa esses sentimentos, o que que a gente queria, na verdade. A gente não sabe exatamente o que a gente quer. Então, o que que acontece na DR? É o momento de ficar somente acusando a outra pessoa. Então, aquilo ali, por isso que é cansativo. Porque, em tese, a DR é uma boa ideia, não é? A pessoa vai discutir sobre aquele assunto para tentar resolver. Só que a gente não chega no ponto de resolver. Na verdade, é um processo vicioso de acusação de uma outra pessoa. não constrói comunicação, não constrói resolução nenhuma. E não tem verdade. A reclamação não tem verdade por trás dela. A reclamação é uma forma de expressar o nosso astral, as nossas emoções mais débeis. Então, por isso que a gente tem que ter essa capacidade de expressar com honestidade. Mas expressar aquilo que verdadeiramente eu estou sentindo, sem que aquilo seja uma agressão. Outro ponto que atrapalha muito a nossa comunicação é a reatividade. Quando eu sou reativo, é muito, muito, muito difícil a outra pessoa não receber também de maneira reativa, né? Então, se eu grito com ela, ela grita comigo de volta. E assim vai, vai virando um espiral do conflito, que a gente fala muito dentro de mediação e desses estudos também. É não compreender o que o outro quer. Então, às vezes, a gente não faz o esforço de buscar compreender qual que é o interesse do outro. O outro diz alguma coisa de uma maneira inadequada e a gente também não faz questão de saber o que, que é. A gente, não, toma por desaforo mesmo. Ou então, não quer saber o que, que é. A pessoa não sabe se explicar, não estou interessado. Essa falta de interesse legítimo pelo outro. E a fuga dos conflitos, que é uma forma de reatividade também. Tem gente que explode para dentro, tem gente que explode para fora, se esconde e vai embora. Essa é uma forma péssima de se comunicar e de lidar com os próprios conflitos também. Porque a fuga do conflito, ele só faz aumentar o conflito, né? Todo mundo conhece alguém que parou de falar com outra pessoa e não sabe nem por quê. De repente, a pessoa ficou chateada com alguma coisa, não disse, pararam de se falar, o outro também ficou chateado com esse silêncio. Enfim, pessoas que quebraram uma relação por causa de algo não dito. Então, a gente tem que fugir desse tipo de coisa, certo? Bom, então tá, Janine, falou de vários problemas, por favor, vamos melhorar. Vamos melhorar, sim! E o que, que a gente faz para desenvolver, então, a comunicação verdadeira? Bom, a gente precisa evitar essas posturas mentais tóxicas que eu falei, saber escutar o interlocutor. Isso, gente, é a grande chave. Por quê? Porque a gente também se comunica mal, porque é como eu falei para vocês, normalmente tem uma parede entre duas pessoas conversando. Cada um quer expor seus próprios argumentos, opiniões, ideias, e não ouve o outro. Então, não tem como estabelecer conexão dessa maneira, não tem como construir nada. Então, a gente precisa saber escutar, a gente precisa perceber nossas próprias emoções e os nossos padrões mentais, ainda que naquele momento a gente não consiga quebrar o julgamento. Mas pelo menos a gente saber que é julgamento. Porque o que, que a gente faz? Normalmente, a gente mistura as coisas, né? A pessoa chega falando assim, então, na verdade, eu cheguei atrasada, aí na nossa cabeça a gente já fala assim, porque você, não, na verdade, você é super irresponsável, você é uma pessoa péssima, você é uma pessoa descompromissada, você não quer nem saber o que, que aconteceu com a pessoa. A gente já tá no padrão. Se a gente pelo menos perceber que esse é um padrão mental, a gente quebra ele. Na hora que começa o julgamento, a gente fala assim, gente, isso é um julgamento, eu não sei o que aconteceu, deixa eu ver o que aconteceu. Então, isso é muito importante, a gente perceber nossos padrões mentais e as nossas emoções, entender os motivos das nossas reações, então ver o que, que tem por trás, qual a necessidade que eu tenho por trás disso. Então, se alguém me deu um bolo e eu fiquei indignada, qual que é a necessidade que eu tenho por trás disso? De ser respeitada, né? De ser valorizada. Então, tem que entender o que está por trás, porque isso ajuda na hora de eu me expressar. Ao invés de eu acusar, de eu xingar cobras e lagartos, eu vou ser mais objetiva, eu vou dizer o que aconteceu, eu vou dizer porque que eu fiquei chateada. E por fim, se expressar. E aí a gente tem três basezinhas de expressão, que vai ser o respeito, a honestidade e a empatia. Então a gente vai falar o que tem que dizer, a gente vai ser sincero, mas a gente vai usar como base, parâmetro, o respeito e a empatia. E é isso que a gente vai tentar trabalhar aqui. Tudo certo com o meu horário? Perfeito. Ótimo. Bom, então vamos falar das posturas mentais tóxicas, porque essa é terrível e todos temos. E é uma coisa assim que não tem como estabelecer uma comunicação se a gente não conseguir pelo menos perceber que são padrões mentais tóxicos. O primeiro que eu vou falar é do julgamento, que eu já dei o exemplo aqui. O julgamento e a crítica, eu vou falar até os dois juntos, eles são, assim, naturais. No seguinte aspecto, a gente, como ser humano, a gente é bastante analítico. E ao invés da gente só analisar, a gente tem uma tendência de colocar rótulos, de fazer julgamentos. E a gente faz isso o tempo inteiro. Por exemplo, aqui a gente está fazendo uma live, para quem não me conhece, a pessoa pode estar assim, quem é essa pessoa? E aí começar a avaliar, né? Ah, e tal, poxa, poderia ter prendido o cabelo. Às vezes a gente começa a fazer avaliações, não é nem pelo que a pessoa está dizendo, é pela figura dela. Aí depois a gente começa a avaliar o que ela está dizendo. Quando a gente ouve um pouquinho, aí fala, olha, discordo do que ela está dizendo, achei uma pessoa despreparada ela falar isso, não gostei. E aí a gente começa a desconstruir a mim e não a discordância da ideia ou da opinião, que aí está ótimo, está ok, é a hora da construção. Mas o que, que a gente faz? A gente leva para a pessoa, a gente personaliza e a gente começa a julgar essa pessoa. Então, o padrão de julgamento, ele impede que a gente alcance o conhecimento. Lembrou do filósofo? O filósofo não está querendo conhecimento? Pois é. Ele coloca uma trava, ele quebra a ponte. Você não tem como entender. Por exemplo, vocês vão assistir a palestra. Se você estiver aqui observando, ouvindo, anotando, pontuando o que discorda, no final você vai poder avaliar. E aí é um critério importante, muito, porque a gente tem que ter discernimento. Aí você, com todos os fundamentos, você pode avaliar. Isso foi interessante, isso não foi, isso foi válido. Poxa, achei, quero aprofundar nisso, que legal. Entendem? Essa é a diferença do julgamento. O julgamento, ele nos afasta daquilo que é mais importante para a gente. Ouvir, de fato, o que a pessoa está dizendo, os fatos concretos. A gente não ouve. A crítica tem a mesma chave. E a crítica, muita gente fala assim, mas e a crítica construtiva? Aqui no aspecto que a gente está trazendo, não existe crítica construtiva. A crítica, ela tem o papel de desconstrução do outro ou daquela situação ou do que aconteceu. É exclusivo. A crítica, ela não quer construir nada. Então, ela é o oposto do diálogo, ela é o oposto da comunicação. Porque se eu quero colocar meu ponto de vista para aquela outra pessoa, eu vou usar muitos critérios de comunicação. E a crítica, ela vai passar muito longe. Porque a crítica, ela sempre tem um condão de tentar desconstruir. Outra postura mental tóxica seria a arrogância. A arrogância, não só num sentido, num aspecto, muitas vezes que a gente pensa social, né? O econômico-social, a arrogância em todos os aspectos, intelectuais, ou arrogância, às vezes, é em cima do pequeno caixinha de fósforo que a gente tem. Às vezes, a nossa arrogância é, isso aqui eu entendo, ou isso aqui eu li, ou isso aqui eu vi, ou então eu sou inteligente, ou então você não sabe de nada. Não, mas você é um coitado. Como a gente bota rótulos nas pessoas, a arrogância, ela entra num padrão, que aí eu não vou poder entrar aqui para vocês, mas que chama paradigma do poder. Quando a gente entra nesse padrão tóxico social, a gente quer se elevar sobre o outro. E a gente faz isso como? Muito através da comunicação. A gente diminui o outro. A gente quer deixar ele por baixo. Para quê? Para a gente se sentir mais superior. Então, assim, a gente tem que evitar completamente a arrogância. O que o outro tem para me dizer é válido. Ah, mas ele é um coitado. Por que ele é um coitado? Qual o critério que você está usando? Você está usando o julgamento, a crítica, para basear a sua arrogância. Olha quantos padrões mentais difíceis, né? Outro padrão mental que atrapalha muito é a intolerância. Quando a gente é intolerante, a gente não aceita a opinião do outro, a ideia do outro, a comunicação do outro. A gente não aceita. Por quê? Porque a gente entende que aquilo ali não tem cabimento. É como uma imagem que eu gosto muito, se vocês pesquisarem na internet, depois podem ver. É uma imagem que tem dois garotinhos e um número no chão. Que, se a pessoa olhar de cima, ela vê que é um 9 ou um 6, dependendo da perspectiva. Mas quem está na sua própria perspectiva não aceita que não é aquele número. E aí ele não aceita a opinião do outro. Então a intolerância, ela não permite a fluidez que o diálogo precisa. Para a gente conseguir se comunicar, tem que haver fluidez. Bom, e por fim, seria a expectativa. A expectativa, ela é uma postura mental tóxica quando a gente coloca ela na conta realmente da outra pessoa. Então, assim, bom, aqui vocês tinham expectativa de assistir uma palestra da professora Lúcia Helena. E aí eu apareci. Aí vocês falam assim, ah, tá de brincadeira, né? Não é a professora Lucilena, não vou nem assistir. Não, gente, calma, dá uma chance. Dá uma chance. Porque essa expectativa você criou. Eu nem estava sabendo. Mas ainda que você tivesse me avisado, o que temos para hoje é a Janine. E assim, essa expectativa, ele é um padrão que muitas vezes a gente fantasia. Então a gente precisa conferir a realidade. A expectativa afasta a gente da realidade. E aí, de novo, o filósofo não está buscando a verdade, a sabedoria, o conhecimento, a realidade? Então, a expectativa, a gente tem que ser um padrão que a gente tem que ficar bem atento. Certo? Gente, bem tranquilo, acho bem tranquilo. Agora que vocês estão sabendo disso, acabou, né? Não tem mais padrão mental tóxico nenhum. Vida mudou completamente. Bom, outro ponto que a gente tem que trabalhar, além de acabar com as posturas tóxicas, seria saber escutar. Quando a gente consegue escutar o outro, aí sim a gente abre mil possibilidades de comunicação. Por quê? Porque quando eu escuto o outro, eu tenho possibilidade, inclusive, de argumentação. Eu entendo exatamente por quê, quais são as razões daquilo que está sendo argumentado, o porquê que eu discordo. Porque já aconteceu com vocês de você discordar daquela pessoa só porque era aquela pessoa que estava falando? Eu não concordo, não gosto dele, sinceramente, não, normalmente não tem nada de válido que essa pessoa fala, tudo que ele gosta eu gosto do contrário, ele tem ideologias diferentes, então discordo. E às vezes aquilo que aquela pessoa falou foi relevante. Bom, vou até dar um exemplo polêmico. Política. Isso acontece muito em política. Como, às vezes, as ideologias partidárias são diferentes, a gente não consegue ter a capacidade de escutar aquela posição, aquela opinião, ou aquela ideia, realmente, que a pessoa tem sobre aquele assunto. Por quê? Porque a gente presume que está contaminado e a gente não faz uma peneira, a gente não limpa. É por isso que a gente tem que fazer uso da escutativa. O que é escutativa? É essa capacidade que a gente tem que ter de escutar sem pensamentos judicantes, né? Sem julgamento. Ouvir o que o outro tem para dizer. Depois, você pode fazer uma triagem, uma análise, uma avaliação. Mas no momento que a pessoa tá falando, você está só ouvindo. Essa escutativa está relacionada ao interesse que a gente vai ter no outro. E é um interesse de compreender o que o outro tem para dizer. Por isso que vai estar relacionado muito à empatia, que a gente vai ver já já. Por quê? Porque a gente tem que ter essa capacidade de compreender o que o outro tem para dizer. Senão a gente está assim, né? Fingindo que está prestando atenção. Que fazemos muito, né? Fingindo que está prestando atenção. Uhum, ótimo. Bom, isso não está acrescentando muito para você, para a sua vida. E a comunicação tem que acrescer para a sua própria vida. Bom, outro ponto que eu tinha comentado para vocês é a gente perceber as nossas próprias emoções e os padrões mentais. Como é que a gente vai fazer isso, né? Bom, a percepção dos sentimentos, vocês vão perceber que ela vai acontecer como consequência dessa escutativa. Porque vamos supor, se essa pessoa... Vou dar o exemplo que a pessoa chegou atrasada. Você marcou com ela... Chegou atrasada? Não, ela não foi. Você marcou com ela, ela não foi, ela te avisou 3 horas depois. Bom, ali, antes de você conversar com a pessoa, o ideal é você já observar e perceber os seus próprios sentimentos e emoções. Então, o que que a gente... Ah, perfeito. Vou aproveitar que vou acabar com a ideia aqui e já vou responder a pergunta do Pedro. Então, aqui nessa situação, o que que a gente vai conseguir fazer? Nessa situação, a gente vai começar a se perceber os próprios sentimentos, as próprias emoções. Então, se eu tomei um bolo, qual o sentimento que eu vou ter? Qual que é, sentimento, quando eu digo aqui, são emoções, né? Cara, eu vou estar contrariada, eu posso estar brava, eu posso estar indignada, eu posso estar com raiva, eu posso estar triste. Percebi minhas emoções, eu não vou expressá-las com reatividade, eu percebi essas emoções. Então, quando eu tenho clareza das minhas emoções, eu começo a perceber os meus padrões mentais também. Então, assim, como normalmente essa pessoa que me deu o bolo é uma pessoa que eu conheço. E aí, quando o nosso padrão mental, o que que ele faz? Ele é cruel. Ele pega o conhecimento que a gente tem dessa pessoa para desconstruir. A gente fala assim, é claro que fulano faltou, me deu um bolo. Fulano é enrolado, descompromissado, sabe? Pessoa perdida na vida. Aí a gente começa um padrão de julgamento que quando essa pessoa me ligar, eu vou detonar ela e, além disso, eu vou querer cortar amizade com ela. Então, assim, esse é o padrão que a gente precisa evitar, ir cortando. Bom, antes da gente continuar falando das emoções aqui, o Pedro fez uma pergunta, voltando um pouco naquilo que a gente estava falando. O que é saber escutar? Saber escutar é a gente afastar da nossa mente os julgamentos. Então, assim, a pessoa está me dizendo, essa pessoa que me deu um bolo, ela vai me ligar 3 horas depois e falar assim, Janine, me desculpa, eu quero te explicar o que aconteceu. O que acontece normalmente? Quando a pessoa fala isso, primeiro que a gente já começa com desaforo. Mas se eu me propor a ficar calada, a pessoa vai estar falando, eu vou estar assim, aham, desculpinha. Nossa, mas não tem um telefone, não tem um orelhão, não tem uma forma de avisar? Não, isso é falta de consideração. Eu tô ali julgando e fazendo as críticas e avaliações antes de escutar essa pessoa. O que eu vou fazer quando eu estiver escutando? Eu vou afastar esses pensamentos de julgamento. Então a pessoa vai falar assim pra mim, Janine, eu não fui pro nosso encontro porque eu bati o carro. E quando eu bati o carro, a pessoa do outro carro, ela se machucou. Eu tava sem bateria no celular. Tive que levá-la ao hospital. Fiquei com a cabeça muito atordoada. Realmente eu fui uma pessoa sem consideração. Aqui ela tá dando os argumentos dela. Eu preciso concordar depois? Não. Eu preciso dizer, tá tudo bem? Não, de jeito nenhum, se não tiver. Que a gente vai falar disso já já. A gente vai comunicar exatamente o que a gente quer com aquela pessoa. Mas a gente não vai agredir essa outra pessoa. A agressão não vai resolver nada. Pelo contrário. Entende? Então a ideia de escutar é afastar esses pensamentos. Esses padrões que vão me afastar do que o outro está me dizendo. Espero que eu tenha conseguido esclarecer. Pedro, você ainda ficou com dúvida, tá? A Juliana também comentou aqui, ser irônico também atrapalha a comunicação? Olha, Ju, sinceramente, é Ju porque a Juliana Lobato, conheço ela, tá, gente? Nessa intimidade forçada, não. Normalmente, é um padrão que na comunicação a gente tem que ter muita cautela. Por quê? Porque, às vezes, muitas vezes quando a gente é irônico, às vezes a gente quer passar uma mensagem ácida para aquela pessoa. E dependendo do temperamento que ela tenha, pode ser mais doloroso do que uma grosseria. Então a ironia, ela não estabelece necessariamente uma comunicação verdadeira. Agora, a gente não pode ser também totalmente fechado. Então assim, a ironia às vezes, dentro de uma relação muito íntima, dentro de uma brincadeira, de um momento bem jocoso realmente, ele vai estabelecer um padrão de dar risadas. Então, assim, a gente não pode ser muito formatado, mas com certeza a ironia normalmente não passa uma comunicação verdadeira, não. Certo? Bom, perfeito. Que bom que vocês interagiram. Muito bom. Enfim, voltando aqui para a ideia da gente perceber as emoções. Se a gente percebe as nossas emoções, naquele exemplo mesmo, a pessoa está ali, ela falou, eu já percebi as emoções que eu já tinha tido antes, que são... Vou botar aqui, né, que eu fiquei inconformada, chateada, indignada. Pronto, fiquei indignada, são as emoções. E tive clareza desse padrão de julgamento. Como eu já tive a clareza, na hora de conversar, eu tentei evitar, ouvi o que ela tinha para me dizer. Bom, depois que eu tive essa compreensão do que passa na minha mente, desse inconformismo, eu vou fazer um exercício de domínio dessas minhas reações, da minha postura e das minhas emoções. Aí você vai falar, uai, Janine, mas aí é muito difícil. É uma atividade, é um treinamento. Ele vai acontecendo aos poucos. Primeiro a gente vai percebendo. Depois a gente vai conseguindo fazer com que essas emoções não nos controlem. Então quando eu falo domínio, não é pra gente fingir que não tá lá. De jeito nenhum. É pra gente não ser dominado por essas emoções na hora de se comunicar. Somente isso. Espero que tenha dado para entender aqui. Essa parte é bem importante. A gente vai sentir, se a gente estiver chateado, está chateada, é isso mesmo. Mas a gente não vai ser dominado por essa emoção, que não vai te levar a comunicação nenhuma. Bom, outro ponto importante, que meu horário está bom, né? Aí? Certo. Outra coisa importante é a gente entender também os motivos por trás dessas emoções. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, eu fiquei muito indignada, porque eu tenho uma necessidade de ser respeitada, de ser valorizada. Eu achei um absurdo, né? Assim, achei um desaforo, a pessoa não foi nem me avisou. Então, isso que eu estava sentindo. E na hora que ela me deu aquela justificativa? Bom, se ela foi plausível para mim, eu vou ter conseguido fazer um movimento de empatia muito bom. Eu vou ter conseguido, o que é empatia? Compreender, quase que racionalmente, a perspectiva do outro. Não é exatamente trocar de lugar com o outro. Porque quando eu troco de lugar, eu uso a minha própria lente. Então, eu vou ver pela minha perspectiva. Mas é pensar naquela pessoa, naquela situação, e até se eu conheço bem essa pessoa, eu pensar que essa pessoa que eu conheço, com aquelas características, como é que ela se sentiu? Então, essa minha amiga, bom, ela ficou envolvida num acidente de carro, teve que acudir a outra pessoa do carro, teve que ir no hospital, teve que ir na delegacia. Ela deve ter ficado muito transtornada. Se eu tenho essa capacidade de empatia, de compreensão, naquele momento, se para mim a justificativa foi válida, na hora de me comunicar eu vou expressar isso. Se para mim não ressoou, não tem problema. Eu vou expressar, a minha empatia vai estar relacionada somente ao respeito que eu vou falar. Mas se para mim foi uma desculpa que ela deu, foi mais uma desculpa, não me convenceu, eu vou falar de uma forma adequada com ela. Bom, e aí chega a hora de se expressar. Como eu falei para vocês, 3 critérios: respeito, honestidade e empatia. Então, assim, é honestidade mesmo, Janine? É honestidade mesmo, pode confiar. O que você achar que é pertinente dividir com essa pessoa, divida. Porque se a gente faz de uma maneira adequada, eu não vou dizer que essa pessoa não pode ficar chateada. Por quê? Porque às vezes a gente se chateia porque a pessoa diverge ou ela contraria a gente. Mas a gente não vai estar estabelecendo um padrão tóxico e violento para aquela pessoa. A gente vai estar usando o critério, um dos critérios máximos da humanidade, que é o respeito. É uma necessidade humana, universal, o respeito. Não sei se vocês já viram uma pessoa que está numa discussão, a pessoa está gritando com a outra. Às vezes está sendo grosseira, com um vocábulo muito pesado. E aí, quando o outro reage gritando, a pessoa fala assim: você me respeita. Já aconteceu? Essa pessoa está desrespeitando e mesmo assim ela tem essa necessidade de respeito. Então, é uma necessidade universal. E se é uma necessidade universal, aqui entra o aspecto moral, o aspecto filosófico. Se eu acho que esse é um valor muito grande, o respeito, eu vou ter esse respeito quando eu for me comunicar. E se a outra pessoa me desrespeitou? Não me interessa. Não é ela que estabelece os meus padrões. É uma escolha. Lembra que eu falei para vocês de escolha, de vontade? É isso que acontece. Quando eu consigo estabelecer uma conexão de respeito, é um grande valor para mim, é ele que eu vou manter. E o outro me desrespeitar é irrelevante. Então, o que a gente precisa fazer? Expressar os sentimentos e necessidades com clareza e honestidade, se você acha pertinente. Se naquele momento você dizer para outra pessoa que você ficou indignada vai te deixar desconfortável, você não precisa dizer dessa forma. Você pode falar de uma outra maneira. A comunicação tem que estar confortável para você também. Não imponha e nem busque que o interlocutor seja culpado, que é o que a gente faz muito nesse exemplo que eu dei, né? Eu posso falar assim: é, fulana, realmente, né? Eu fiquei bem indignada com o que você fez, porque assim, você sabe que eu tenho pouco tempo. E olha, eu deixei, eu desmarquei com fulano, ciclano, eu cheguei atrasada no trabalho. Então assim, a gente começa com uma conexão de querer deixar o outro culpado. Então fica difícil, né? Deixa eu apressar o passo aqui que meu horário tá chegando. Outro ponto: esse ser franco não é ser impositivo. Porque na hora que a gente for se comunicar, vocês têm que saber que é muito importante a gente falar o nosso interesse, o nosso, fazer o nosso pedido para a pessoa. Então, nessa situação, por exemplo, olha, como eu falaria, né? Olha, fulana, eu consegui ter empatia por ela. Então, eu falo assim: olha, eu percebo que você passou por uma situação de transtorno muito grande e, pelo que você está trazendo, não foi possível você me comunicar, me avisar. Então, eu entendo que foi um transtorno, mas da minha parte eu fiquei muito indignada, eu me senti muito desvalorizada, sabe? Achei que foi uma falta de consideração. E eu espero que das próximas vezes a gente consiga cumprir com os nossos compromissos, que você possa ficar atenta ao seu celular, porque para mim é importante que a gente possa ter essa conexão de respeito entre a gente. Para mim, o respeito é muito importante. Bom, aqui eu fui honesta, eu falei tudo o que eu queria para a pessoa, eu fui respeitosa e consegui ser empática. Eu consegui entender que a situação era uma situação que deixa a pessoa um pouco transtornada. Percebem? Aqui eu consegui falar sem me impor. Eu fui franca, mas eu não falei assim, olha, e olha aqui. E eu espero, pra a gente ser amiga, eu espero sinceramente que isso não aconteça nunca mais. Bom, eu não posso determinar o que o outro precisa fazer, né? E então, o último aspecto que eu acho que é muito importante a gente saber é que para iniciar um diálogo, a gente tem que ter em mente que, se for possível, que a gente inicie esse diálogo com alguma coisa que una, com alguma coisa que seja positiva ou que seja empática. Nesse exemplo que eu dei, eu fui empática. Mas eu poderia ter trazido alguma coisa que unisse a gente. Eu poderia ter começado o diálogo assim. Fulana, esse encontro pra mim, eu tava esperando muito porque, enfim, a gente, quando a gente se encontra é muito maravilhoso e eu vejo que é algo que você tava esperando muito também. A gente preparou muito esse encontro. Bom, quando você começa com esse aspecto positivo, é como você mostrasse pra pessoa algo que importa muito. E, que, na verdade, esse ponto comum. Ou um ponto positivo, né? Então, um ponto positivo poderia ser, olha, fulana, eu fico feliz que você tenha me ligado, pelo menos para me explicar o que aconteceu, porque eu estava realmente sem saber o que tinha acontecido. Bom, você está agradecendo por algo, um aspecto positivo. Bom, o que a gente precisa entender? Que a sistemática da comunicação é falar, dar, ser generoso. E, no momento de ouvir, é ouvir, receber com empatia, ser humilde. Então, dar, falar, vai ser generosidade. E ouvir vai ser humildade. Bom, quando a gente é generoso, a gente só faz coisa boa para outra pessoa, né? Então, quando a gente for se comunicar, o que, que a gente tem que ter em mente? Cara, eu vou estar dando algo para essa pessoa. Então, se é a verdade, é como a professora Lúcia fala. Bom, a verdade, ela pode ser um diamante. Bom, que eu coloque ele numa caixinha bonita, né? É muito melhor do que eu jogar o diamante na cabeça da pessoa. Que é essa verdade sincerona, que eu faço com grosseria, que eu faço com crítica. Não, que a gente coloque a verdade numa caixinha. E, bom, a gente ainda tem uma perguntinha, tem uns minutinhos aí, né? Eu queria, antes só de responder a pergunta da Tatá. Da Tatá? Isso? Não estou com intimidade também, tá, gente? É porque a Tatá é a Tatá. Antes de eu responder a pergunta da Tatá, eu queria só que a gente fechasse com a seguinte ideia. Olha, para a gente se comunicar, a gente precisa compreender. Bom, se escutar é compreender, que nem a gente trabalhou, a gente vai precisar desenvolver algumas virtudes, que vai ser a paciência, a vontade e a decisão. Para dialogar, como eu falei para vocês, a gente vai precisar de humildade, tolerância e respeito. Se eu não tivesse falado dessa forma do exemplo com respeito com a minha amiga, a gente não ia conseguir dialogar. Bom, e o que a gente precisa ter em mente para finalizar? O desacordo e a discordância, gente, é algo natural, inerente das relações humanas. É totalmente natural. Eu tô falando um monte de coisa aqui que você tem uma outra percepção, que você entende de uma outra forma. Isso é natural. Somos indivíduos diferentes com percepções diferentes. E que bom! É assim que a gente constrói. Então, quando a gente naturaliza, a gente consegue entender que a comunicação ela vai acontecer quando a gente usar o critério da inteligência e da oportunidade. E isso vai ser a comunicação verdadeira. Certo? Bom, para mim foi muito bom. Vou responder aqui a pergunta da Tatá. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente tem alguns minutinhos. A Tatá falou, né? Como estabelecer o diálogo se você já souber que o outro tem um julgamento de um outro elemento tóxico? Como estabelecer o diálogo se você já souber que o outro tem um julgamento de outro elemento tóxico? Bom, eu acho que eu entendi a sua pergunta. É uma ótima pergunta. Quando a gente fala de comunicação, quando eu falo de comunicação não violenta ou mediação ou formas de resolver conflitos, As pessoas falam isso muito para mim. Tá certo, eu vou aprender a me comunicar, mas e o outro? Bom, o outro, ele não é um critério que cabe a nós. Por isso que eu estou trabalhando tanto para vocês aqui a ideia de escolha e de valores. Porque se o outro está fazendo julgamento, se ele tem julgamentos tóxicos, se ele vai ter um diálogo violento, vai ser uma escolha dele. Mas isso não vai decidir as suas próprias escolhas. Aqui é como se a gente realmente estivesse se libertando. Eu vou fazer as minhas próprias escolhas. Nos termos da mediação, a gente usa isso como ser proativo, que é influenciar e não ser influenciado. Então, a gente vai ter essa capacidade de influenciar as outras pessoas com a forma como a gente vive, pelo que a gente é, pelo respeito. Se alguém aqui, que eu tenho certeza que isso não vai acontecer, estivesse mandando uma mensagem, fazendo um xingamento horroroso aqui para mim agora, bom, isso ia me chatear, com certeza, mas... Eu que estou buscando, é claro que todos temos momentos, mas eu que estou buscando, a minha resposta vai ser também um desaforo? Vai ser uma resposta agressiva? Não. Por quê? Porque eu estou fazendo a escolha do respeito. Então, a ideia que a gente tem que ter é, o julgamento do outro é do outro. A gente que tem que mudar o nosso padrão mental. Espero que eu tenha conseguido responder para você. Não sei se é exatamente isso, se era essa a sua dúvida. Bom, mais perguntas, comentários... Se vocês tiverem também outras perguntas depois, posteriores, quiserem processar, podem mandar depois um direct aqui no perfil da escola, que aí a gente tenta resolver, tenta responder. Se a gente não puder, se a gente não souber, a gente procura. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mim foi uma alegria. Esse é um assunto que eu gosto muito. Então, quando ele envolve com a filosofia, eu gosto mais ainda, né? Então, eu espero que tenha sido uma boa oportunidade e eu espero que vocês consigam se comunicar de uma maneira cada vez mais verdadeira e honesta com as pessoas. Até mais!